Te damos, Senhor, por estarmos aqui agora reunidos para te adorar. Graças te damos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua direção. Nós te agradecemos pela tua palavra e pela liberdade que nós temos de acesso a ela e de nos reunirmos para meditar a respeito dela. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua provisão, pelo teu sustento. Te agradecemos pela vida de todos aqui, pela vida dos irmãos também que não estão conosco agora. Abençoa-os aonde estiverem. Abençoa as crianças lá embaixo e aos irmãos que estarão cuidando delas. E abençoa-nos aqui agora de maneira que possamos ter as nossas mentes voltadas para Ti, que nada nos distraia a atenção, mas que a Tua pessoa seja o alvo da nossa meditação, da nossa atenção. Faz, Senhor, com que a meditação do nosso coração hoje seja agradável a Ti. Aceita este ato de culto e faz, Senhor, com que possamos estar realmente voltados para Ti. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler o Salmo 16. Vamos ler o Salmo 16. É um salmo curto, com 11 versículos. Dá para nós lermos. De acordo com aquele programa de leitura que nós temos, esse salmo deverá ser lido de novo no domingo que vem. Domingo que vem é o dia que está programado, a leitura desse salmo 16 naquele nosso programa, não é? Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a ti. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Nós estamos estudando Colossenses, capítulo 3, versículo 2, né? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Nós vimos na semana passada a importância de termos a nossa mente voltada para Deus, né? Eu gosto desse versículo aqui, 2. Tu és, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti. A quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não a quem eu deseje além de ti, fala lá no Salmo 73. Quer dizer, Deus é a coisa mais importante para ele. E nós vimos que, nós temos visto aqui a importância de trazermos à mente que estamos constantemente, 24 horas por dia, na presença do Senhor. Ele fala aqui no versículo 8, o Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Depois ele fala, na tua presença, no versículo 11, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Ele está falando da alegria de andar sempre com Deus. Ele fala, eu tenho sempre a minha presença. Dá a impressão que está sempre voltando à mente de Davi. Nós vimos Por isso que eu li esse Salmo 16. Né? Nós estamos estudando Colossenses, mas esse Salmo fala disso, de termos a mente nas coisas do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Nós vimos que existe uma tendência natural de nós estarmos muito envolvidos com as coisas da terra, e às vezes a própria igreja passa a ser um alvo em si. Nós vamos à igreja pela igreja, pela música, pela comunhão, às vezes por causa de um pregador, não é o caso aqui, eu tenho consciência disso, mas por causa do pregador, o indivíduo vai à igreja por causa daquilo. Não, a igreja não é um alvo em si. A igreja, o pessoal está, os irmãos que Deus colocou no nosso caminho, para quê? Para nos aproximar dele. O alvo é Deus. A igreja é uma bênção que, pela misericórdia de Deus, ele colocou para os irmãos nos ajudarem nessa caminhada, nos estimularmos uns aos outros, nos admoestarmos, nos incentivarmos, né? Então, a igreja nunca é um alvo, Deus é o alvo. Essa deve ser a nossa motivação. Nós vimos que a nossa natureza pecaminosa tende a ficar com as coisas aqui da terra, mas ele fala, pensai nas coisas do alto. Nós vimos que existe essa luta da carne contra o espírito, né? Vimos, inclusive, a importância, um aspecto fundamental da luta da carne contra o espírito é o tempo que nós separamos para Deus todos os dias. Se chegar à noite eu não separei um tempo para ele, eu falo, como é que foi? Quem ganhou? A luta da carne contra o espírito é uma parte prática da luta da carne contra o espírito. Eu tenho muitas coisas me chamando a atenção, mas eu tenho que separar um tempo para Deus, né? Nós vimos que tudo que fazemos na vida nós estamos semeando, né? Tudo. Cada pensamento, cada palavra, cada atitude nossa é uma semeadura. Eu estou semeando na carne ou estou semeando no espírito? Eu estou fazendo algo que vai me fazer aproximar ou afastar de Deus? Nós temos que tomar cuidado com isso. Nós vimos aí a importância da disciplina. Disciplina aqui no sentido de uma vida controlada pela vontade, uma decisão que eu tomei, eu quero atingir determinado alvo e eu vou fazer todo o esforço, é nesse sentido que a palavra disciplina aqui, né? Uma decisão que eu tomei, vou ter uma vida disciplinada para chegar lá. E nós já vimos que raramente a disciplina existe por ela mesma, a disciplina pela disciplina. O importante da disciplina é sempre o alvo, onde eu quero chegar com ela. Eu, com disciplina, consigo produzir mais, aproveitar melhor o tempo, consigo atingir o alvo que, de outra maneira, talvez eu não conseguisse. Então, eu tenho um alvo. Esse alvo é o que me dá motivação. Então, nós vimos que, no nosso caso, a nossa motivação tem que ser Deus. Andar com Deus, viver com Deus, ou viver em Deus, né? Então, fala, como recebestes a Cristo o Senhor, assim andai nele. Isso é Colossenses capítulo 2. Andai em Jesus Cristo. Nós vimos que todas as criaturas vivem em Deus. Fisicamente, em que sentido? Nele vivemos e nos movemos e existimos. Nós lemos lá também no Salmo 104, que se ele tira a respiração, cada criatura volta ao pó. A nossa vida física é dada por ele e é sustentada, é nutrida por Deus, de todas as criaturas. Mas o que ele quer aqui, o que ele está dizendo, é que a nossa vida espiritual deve ter o equivalente disso da vida física. A nossa alma tem que ser, a vida da nossa alma tem que ser dada por Deus e é nutrida, alimentada por ele. Então nós temos que ter em mente o alimento da nossa alma, não só do corpo físico. Todo mundo tem ideia de que no corpo físico nós precisamos de cuidado para que ele vá adiante, e nós sabemos, como lemos lá em Atos, que é Deus que faz isso. Então, todos vivem em Deus fisicamente. O que ele está falando é o seguinte: nós temos que ter o equivalente espiritual disso. O meu espírito, a minha alma está sendo nutrida por Deus e anda em Deus. Essa é a motivação. Tu me cercas por diante e por trás, e sobre mim pões a tua mão. Nós lemos lá no Salmo 139. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, no Salmo 121. Então, é isso que é importante. E agora nós lemos aqui, o Senhor tem-o sempre a minha presença. Então existe essa, tem que existir essa motivação, andar com Deus, viver em Deus, né? Nós vimos que após a morte, os filhos de Deus vão estar sempre na presença dele, de uma maneira que não vão poder esquecer disso. É como se eu estivesse conversando com uma pessoa. Eu não posso esquecer que eu estou conversando com essa pessoa, a não ser que eu durma, aí eu perdi consciência, mas eu estou conversando, eu sei que essa pessoa, eu tenho consciência de que estou conversando com essa pessoa. Eu imagino que lá nós vamos ter consciência da presença de Deus o tempo todo. E o que ele está falando aqui? Pense nas coisas do alto. Uma das coisas é, traga à sua mente que você está na presença de Deus. É só trazer à nossa mente uma realidade. Aqui nós temos que talvez nos esforçar para fazer uma coisa que lá vai ser impossível esquecer. Nós não podemos esquecer. Aqui nós temos que nos esforçar para estar lembrando disso. E é isso que nós estamos vendo como fazer isso. Essa consciência de Deus, ela é proporcional, ela depende da nossa proximidade de Deus. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Nós já vimos isso semana passada. O que é que nos separa de Deus? O que é que nos impede de chegar a Deus? O pecado. Então, não existe isso de querer chegar perto de Deus, querer andar com Deus enquanto se cultiva um pecado consciente. Isso não existe. Não existe uma aproximação de Deus sem a luta contra o pecado. O que é que fala lá em Hebreus 12, 4? Que na luta contra o pecado, vocês ainda não chegaram até o ponto de resistir até o sangue. É isso que está falando o autor de Hebreus. A luta contra o pecado tem que ser constante. Isso é, essa luta faz parte da nossa santificação, o processo de santificação de Deus agindo em nós e a aproximação de Deus. John Owen foi um dos grandes, ou talvez um dos maiores teólogos puritanos. Ele falou que quem interrompe a mortificação anula todos os esforços em direção à santidade. Interromper a mortificação. O que é a mortificação? A luta contra o pecado, de uma maneira bem simples. Quem para de fazer isso estraga tudo o que está fazendo no sentido da santificação, da santidade, de se aproximar de Deus. Então, o andar com Deus, o se aproximar de Deus, o ter consciência constante da presença de Deus, depende da luta contra o pecado. E aí entram as disciplinas espirituais, que nós já vimos aqui, aqui é a palavra que disciplina no sentido de observância, o cumprimento daquilo que Deus nos manda fazer, orar sem cessar. É nesse sentido aqui a palavra disciplina, né? Lembrando que tudo que nós fazemos, nós estamos semeando, né? Nós vimos a semana passada a importância da leitura da palavra, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, Colossenses 3,16. Nós vimos. Daí ele fala para o Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, né? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, alimentação da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós nos preocupamos muito com a alimentação do nosso corpo e com a alimentação da nossa alma. Como é que nós fazemos? Será que só um pouquinho aos domingos, uma hora, seja o que for, é suficiente para a semana inteira? Vamos tomar cuidado com isso. Nós vimos a importância da meditação na palavra. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se o seu prazer na lei do Senhor, na vontade do Senhor, na palavra do Senhor. Na sua lei medita dia e noite, e daí continua. Importância de nós estarmos meditando, de termos a palavra entranhada no coração. Nós vimos a oração. Não precisa falar nada, todo mundo já conhece. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5. Orai sem cessar, orar o tempo todo. Existem algumas coisas disso de ler, meditar, orar e da vigilância. A leitura, por exemplo, a leitura precisa de uma hora específica, um momento específico. Eu não consigo ler guiando o carro. Então, eu não consigo ler se eu estou numa aula e prestando atenção, depende do meu trabalho, eu não posso estar lendo a Bíblia. Né? Então, tem coisas que precisam de uma hora específica. Já a oração e a meditação podem ser feitas durante um tempo muito mais longo, muito mais amplo. Depende do tipo de atividade, eu posso estar guiando o carro, eu não posso ler, mas posso estar meditando ou posso estar orando. Estou lavando louça, eu posso estar meditando, orando, embora não possa estar lendo. Claro, eu posso estar ouvindo, né? O que é uma boa prática. Tem a Bíblia toda já lida, o camarada, em vez de estar lendo, ele está lavando louça e ouvindo a palavra. É uma das maneiras, é como se estivesse lendo, né? Agora, a vigilância, que nós vamos falar um pouquinho agora, a vigilância tem que ser o tempo todo. É uma atenção contínua àquilo que nós estamos semeando. O que, que eu estou pensando, falando ou fazendo? Isso tá, me aproxima de Deus, isso ofende a Deus. Agrada a minha natureza pecaminosa ou agrada a Deus? Eu estou glorificando a Jesus Cristo ou a Satanás? A coisa é tão simples quanto isso. Parece que... Não, mas é muito seco, preto no branco. Mas parece que ali em Gálatas 6, 7, 8 só fala nessas duas semeaduras, ou na carne ou no espírito. Essa vigilância, eu acho que tem alguns aspectos, eu só vou tentar falar de alguns aspectos, mas para afirmar isso na nossa mente. A vigilância, acho que todo mundo sabe o que é. Um dos aspectos da vigilância, eu diria que é ver o invisível. O que é ver o invisível? Claro que não é ver com os olhos da carne. Ela fala, como fala em Efésios, né, os olhos do coração. Ver o invisível é estar pensando em coisas que nós não podemos captar com os nossos sentidos aqui. Mas eu posso ver o invisível. Como é que eu vejo o invisível? Eu posso ser motivado pelo invisível. Pensai nas coisas do alto. A motivação, viver essa vida em função da próxima, é ser motivado por alguma coisa que eu não vejo. Eu estou vendo o invisível, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam. E o firme fundamento, outra tradução, a convicção das coisas que se não veem. Então, eu tenho certeza de uma coisa que eu não estou vendo. Eu não estou vendo. E eu vivo em função daquilo. Nós temos que viver pela fé. Então, é isso. Eu estou vendo o invisível nesse sentido de ser motivado o que eu faço aqui pelo que eu não estou vendo. Ver o invisível também é ver a mão de Deus em tudo o que acontece. O que é ver a mão de Deus? É reconhecer a ação de Deus em tudo o que me acontece. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Eu estou vendo a mão de Deus. Uma coisa que me atrasa, que me prejudica, que eu fico na fila, um indivíduo que me perturba, Deus tem algum propósito. Ele falou que é tudo para o meu bem, eu não consigo, isso é péssimo para mim. Deus fala, é bom. E tem que começar a andar vendo o invisível. Dar graças. Dar graças em tudo e por tudo. São duas expressões, lá falei em Tessalonicenses. Em tudo dai graças, em todas as circunstâncias, em todas as situações que eu estou, incluindo aquelas desagradáveis. É claro que eu tenho que crescer. Isso aqui é só o ensinamento. É difícil encontrar alguém que tenha chegado a esse ponto, mas é onde Deus quer que a gente chegue. Está cheio de situação que eu falo, mas eu vou agradecer o quê? Eu só tenho motivo para resmungar e ficar bravo aqui? Não, você tem que agradecer. É o que Ele manda, né? E por tudo, também em Efésios 5, fala... Por tudo dando graças a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por tudo. Na verdade, às vezes nós não damos graças por tudo que nós temos, e nem pelas situações que nós estamos. Isso é vigilância. Nós temos que o tempo todo estar vendo a mão de Deus, estar sendo motivado por coisas que nós não vemos, pensando em coisas que nós não vemos. Temos que estar agradecendo. Eu só estou vendo coisa ruim naquilo que me acontece, mas eu tenho que agradecer. Aí eu estou vigilante, não estou dando lugar para o diabo. A vigilância é cuidar da mente, cuidado com a mente. Nós já tivemos uma pregação aqui sobre Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vigiar. Eu tenho que vigiar o tempo todo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. É interessante, pessoas às vezes ficam, mas eu não consigo nessa área, eu não consigo, eu caio nessa tentação. Está vigiando e orando? Não. Jesus Cristo deu o caminho, eu não vou pelo caminho. E daí dá tudo errado e eu fico admirado. Vigiai e orai. O cuidado com a nossa mente. O que que fala lá em Romanos 13:14? 13:14, ele está falando, não deixe nada na sua mente à disposição dos desejos da carne. Esse é o sentido. Não deixa nada, não dá lugar para o diabo. Não fique pensando em como você vai satisfazer os desejos pecaminosos da carne. Nessa tradução está escrito, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, nada disponhais para a carne no tocante ou no que se refere às suas concupiscências ou aos seus desejos maus, né? Não deixe nada ali à disposição. Cuidado com aquilo que você pensa. Isso de cuidado com aquilo que a gente pensa, isso depende muito do nosso estilo de vida, daquilo que nós fazemos. O próprio culto aqui, o próprio culto é uma maneira de eu estar cuidando da minha mente, de como eu estou alimentando a minha mente. Agora, eu não posso participar aqui torcendo para que o pregador fale o mínimo possível e querer ir embora. Eu tenho que ver o que que Deus está falando. Não interessa quem prega. Se é o Juliano, se é o Moisés, não interessa quem está pregando. O que que Deus está falando? Essa é a essência da pregação. Os que vêm aqui falar, o que estão fazendo? Estão tentando pegar aquilo que Deus está falando, esclarecer, colocar de uma maneira clara, relacionar contra os seus, dar aplicação, como é que isso vai, você vai fazer na sua vida. Agora, para isso eu tenho que estar analisando, estudando. Pode ser que chegue um pregador aqui e fale alguma coisa que Deus não falou. Aí, deixa de lado se não concordar. Mas vai verificar se aquilo que o pregador falou, Deus falou mesmo. O alvo da pregação é ver o que Deus está falando, através da palavra, através de algum esclarecimento. O culto é assim. E os líderes do lar? Os maridos, os pais, será que nós estamos cuidando disso com a nossa família? Nós somos responsáveis. Se a minha esposa está prestando atenção na pregação, os meus filhos estão prestando atenção, a responsabilidade é minha. Como é que eu faço? Será que saio daqui, eu pergunto, no domingo, na hora do almoço, ou à tarde, ou à noite, ou na segunda-feira, junto à família? Você entendeu? O que que você entendeu? Não precisa repetir a pregação, nem eu consigo fazer isso. É só falar, o que que você entendeu? Qual é o resumo daquilo? O que que chamou mais atenção? E se tem três ou quatro, um teve alguma coisa que chamou atenção, o outro. Coloca aquilo em discussão. Alimenta a mente com aquilo. Nós somos responsáveis para que a esposa e os filhos possam ser bem alimentados. Não adianta sentar, olha, o filho estava sentado lá. Aí eu sei, ele estava sentado. E daí? Eu quero saber o que que ficou. O que que ficou na mente. Assim que os filhos podem sentar aqui, já são capazes de captar. Eu lembro o Francisco falando da Silvinha, que está aí. Coisas que ela pega na pregação e depois comenta. A gente fala, mas está pegando? Está pegando. Quanto mais idade mais avançada, adolescente, pode discutir como se fosse um adulto. É responsabilidade nossa, nós estamos fazendo. As nossas conversas. É triste ver, às vezes, nas conversas entre os crentes, fala-se sobre tudo, menos sobre Deus, ou sobre a vida futura, ou sobre o céu, ou sobre a Bíblia. Não tem nada errado. Fala de futebol, fala de economia, fala de política, até assuntos mais sérios sobre como é que a Michelle Obama vai se vestir na posse do marido, né, que é um assunto que ocupa as mentes mais brilhantes da atualidade. Né? Tem assuntos sérios. Tudo bem, não tem nada errado falar sobre tudo isso. O problema, no final, tratou alguma coisa de Deus? Ou da... Não, não. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Essa frase não é minha. Se fosse, podiam jogar fora. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Graças a Deus tem irmãos aqui que, quando nós nos encontramos, quase o tempo todo só se fala de Bíblia. Será que é assim? É triste ver esses dois irmãos se reúnem, almoçam juntos, jantam juntos, está ótimo. Falaram de tudo. Não que não se deva falar. Eu acho importante, eu assisto os noticiários, eu quero estar por dentro. O crente não é um alienado. Fala-se sobre tudo, mas não se fala nada de Deus. Como é que estão as nossas conversas? As conversas em casa com a esposa, fala-se sobre Bíblia ou fala-se tudo sobre mesmo? Sobretudo menos Bíblia. Não, a conversa com a esposa, a maior parte do tempo tem que ser sobre o que Deus está falando. Seja sobre educação dos filhos, como está indo, como é que está indo a igreja, seja o que for. Não para criticar os irmãos, falar as coisas sobre Deus. Os irmãos que estão aí, qualquer que seja a qualidade, foi o que Deus colocou para nós ali, para nos ajudar nessa caminhada para o céu, né? O que, que nós lemos? Nós, líderes, somos responsáveis pelo que a esposa e os filhos leem, pelo que eles assistem, pelas conversas que têm, pelas músicas que ouvem, pelo menos em casa. Nós somos responsáveis. E não é chegar e perguntar, ah, fulano leu o livro, você já leu o livro? Ah, já leu, já leu. Não, leia, pergunte, o que entendeu? Nós temos que estar trazendo essas coisas à mente, trazendo à mente. Como falava o C.S. Lewis, nós precisamos mais ser lembrados do que ensinados. Muitas coisas a gente já sabe, tem que lembrar. Fala-se do Spurgeon que lia O Peregrino todos os anos, todos os anos. Ah, mas já não conhece a história do Peregrino? Claro que conhece, a primeira vez ele já entendeu. Spurgeon não era curto, ele entendeu, mas ele lia todo ano. Eu preciso que isso me volte à mente. E não é o peregrino, ah, leu o peregrino, li. É a caminhada do indivíduo que foi para o céu. Não, não é isso. As ilustrações, as dificuldades, os cuidados, aquilo que... Agora, quando a gente lê, a gente lembra, daí um tempo esquece. Talvez por isso Spurgeon fala, eu preciso ler todo ano, eu preciso voltar. Olha as dificuldades, como é que foi a minha vida. Isso aqui, eu caí nesse poço aqui que o camarada falou aí do peregrino. Eu caí nessa armadilha todo ano. Tem gente que, infelizmente, eu conheci. Eu já li o Velho Testamento. Eu já sei a história do Abraão, do Jacó, do Isaac, sei tudo, do Davi, do Salomão, então não preciso mais ler. Será que é isso? Leia de novo. Fique lendo. Não é? Lá em Isaías 55:11 fala, assim será toda a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Eu sei que o que está falando aí é que o propósito, a intenção de Deus, quando ele ordena, não tem jeito. Mas eu acho que nós podemos legitimamente trazer isso para nós na leitura da palavra. Por quê? Porque nós somos alimentados por toda a palavra, não só de pão. Porque toda a escritura é inspirada de Deus, por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ela é útil. Põe de novo, leia de novo. Eu tenho certeza que está cheio de irmãos aqui que leram um texto da Bíblia 10 ou 20 vezes e depois acabam vendo alguma coisa. Como é que eu não vi isso? Esteve aí o tempo todo. Deus vai iluminando. Então, será que nós estamos cuidando das coisas que os nossos filhos e a nossa esposa leem? Que tipo de revista, que tipo de música, que tipo de programa? Vocês imaginam que se eu ler os mesmos livros e as mesmas revistas. Vejo os mesmos filmes e os mesmos programas. Eu tenho as mesmas conversas, vou aos mesmos lugares que um indivíduo sem Deus. Qual é a minha tendência? A minha mente vai ficar como a mente de um indivíduo sem Deus. Os meus propósitos, os meus planos, os meus objetivos, as minhas palavras, o meu comportamento vai ficar iguais ao do indivíduo sem Deus. Não vos conformeis com este mundo, não vos amoldeis com as coisas e o mundo com essa, com esse sentido, o sistema de valores, princípios, alvos dos sem Deus. Não se amolde a isso. Ele fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, leitura da palavra, meditação, oração, vigilância, aquilo que entra na nossa cabeça. Nós vimos que alguém já falou, citamos semana passada, que oração e vida santa são uma coisa só. E o Stott falou, o segredo de uma vida santa está na mente. Se eu não alimentar a mente do jeito que Deus quer, eu não vou ter uma vida santa. Não adianta. Não adianta eu alimento com tudo que o sem Deus alimenta a mente dele. Mas eu quero uma vida santa. Deus mostra o caminho. Nós temos que ter essa disciplina, temos que gastar tempo com isso. Se nós tivermos a motivação, eu quero andar com Deus, eu quero estar com Deus o tempo todo, quero que isso venha à minha mente com a maior frequência possível, eu quero que isso venha à minha mente. Cada decisão, cada coisa que eu vou fazer, eu vou ver isso, vou falar com uma pessoa, tudo vem à minha mente. Eu vou estar glorificando a Deus com isso, vou estar agradando a Ele ou agradando a mim. Eu preciso falar com o fulano que ele tem que ouvir umas verdades, e eu vou lá e eu estou alimentando a minha carne. É isso que Deus quer? Às vezes ele precisa ouvir as verdades. Cuidado com a maneira que você fala, com o seu alvo. Então, qualquer coisa que eu vou fazer, Jesus Cristo vem à mente? Paulo vinha, né? Para mim, o viver é Cristo. Às vezes a gente lê, está falando de leitura, lê livros bons, lê biografias. Às vezes a gente lê a biografia de grandes homens e fala, mas esse indivíduo andava ali pertinho com Deus. Ele queria morrer logo. Ele queria morrer logo, porque ele não via a hora de encontrar com Jesus Cristo. Além de Paulo, houve pessoas no mundo assim. Eu queria andar pertinho de Deus como esse indivíduo. Só que a gente precisa ir um pouquinho mais a fundo na biografia dele. O que ele gastava de tempo em oração, em leitura da palavra, não é automático. Não é automático. Nós precisamos dedicar esforço. Tem que haver o esforço, o empenho, a dedicação, né? Ali naquele versículo mesmo que nós vimos de Colossenses 3:2, fala, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Vamos ler Filipenses 3:19. A gente já passou por isso quando nós vimos Filipenses, mas vamos ler de novo. Alguém que o Paulo ficava muito triste quando falava dessas pessoas, ele até chorava por causa dessas pessoas. O que, que ele fala ali em Filipenses 3? Eu vou ler do, começar no 18, Filipenses 3:18. Pois muitos andam entre nós, eles estão aqui conosco, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, o que o Paulo estava falando, olha, é gente que tá na igreja. Repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, são inimigos da cruz de Cristo dentro da igreja. São perdidos, não são cristãos, porque o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia. Por quê? Só se preocupam com as coisas terrenas. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Só se preocupam com as coisas terrenas. Existem coisas aqui na terra que nós temos que nos preocupar, né? É claro, o indivíduo, o líder tem que dar o sustento para a família, ele tem que trabalhar, né? Tem coisas que as pessoas têm que fazer, o indivíduo tem que levar o carro na oficina, ele tem que ir ao supermercado, A gente tem que varrer a casa. A gente não pode chegar na casa de alguém, é aquela bagunça, aquela sujeira, lixo para todo mundo. Aqui nós somos todos espirituais, não nos preocupamos com as coisas da terra, só estamos pensando no céu. Toma cuidado com isso, né? Eu não posso trabalhar muito porque eu penso nas coisas do céu. Quem não trabalha, não coma. Paulo escreveu para os Tessalonicenses. Vamos tomar cuidado. Tem coisas que nós temos que fazer aqui. A nossa vida não gira em torno disso, e as coisas que nós fazemos aqui, temos que fazer para ele. Isso é que muda a nossa cabeça. Eu trabalho para quê? Para ganhar dinheiro? Não. Eu vou fazer um curso para quê? Para ter o diploma? Não. Eu varro a casa, limpo, lavo a louça para que fique bonito para os outros verem? Não. Ou pelo menos não só. Mais do que isso, eu faço aquilo para Jesus Cristo. Qualquer coisa que for fazer, faz para Jesus Cristo. Então, o indivíduo na escola, ele vai fazer um trabalho para Jesus Cristo. Ah, o trabalho é em grupo? Ah, eu pego uma turminha boa e só ponho o nome. Eu enganei o professor, tirei um notão. Não fiz nada. Entregou o trabalho para Jesus Cristo. Será que se você pensar, eu estou fazendo isso para Jesus Cristo, você fala, eu vou me aproveitar dos colegas? Eu vou colar? O chefe não está presente, eu vou fazer um trabalho mais ou menos para Jesus Cristo. Aquilo que nós fazemos aqui, que são preocupações com a nossa vida material, e são legítimas e tem que ter. Eu não estou falando, não se faz nada e só se pensa no céu, nós não somos alienados. Mas aquilo que está sendo feito aqui é em função de Jesus Cristo. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu estou fazendo uma coisa no serviço, na escola, em casa, para Jesus Cristo. Os que vão olhar vão ver, tem que ver, esse é um servo de Jesus Cristo. Isso é importante. Nós estamos na igreja, nós vimos aqui a igreja, para quê? Para nos equiparmos para a vida lá fora. Não é para viver como Deus quer, em duas horinhas aqui no domingo, ou quando os irmãos nos visitam. Não. É nos sete dias lá fora, em contato com os outros. Eu venho aqui me equipar para viver de acordo com o que Deus quer lá. Cada oportunidade eu dou um folheto, eu falo, eu dou uma literatura, é aniversário de alguém, eu dou um livro que é importante. E no meu serviço, isso varia. Tem pessoas que trabalham com aquela mesma meia dúzia o tempo todo. Não é para ser chato e só trazer esse assunto. A ideia não é, os outros têm que ouvir uma coisa que eles não querem. Não. É, dê oportunidade que o outro possa se abrir sobre esses assuntos, que você possa falar, mas que ele tenha interesse de ouvir. Eu tenho interesse em fazer isso? Eu tenho interesse em dar bom testemunho? Ou não? As coisas da terra nós fazemos por causa do céu. Por causa de Jesus Cristo. Então, eu me preocupo com as coisas da terra, mas a motivação não é essa. Quando ele fala que eles só se preocupam com as coisas terrenas, o fim deles é a perdição. Isto é que é importante. Para nós, não. Isso é importante na medida que, vendo aquilo que a minha vida, vendo as boas obras, mais adiante quero falar sobre boas obras. Qualquer coisa que Deus manda fazer, vendo isso, Deus seja glorificado. Então, a nossa preocupação com as coisas da terra tem que ter como motivação a preocupação com as coisas do céu, com Jesus Cristo, com a vida futura. Agora, isso não é natural em nós. Não, vai deixando o tempo passar que eu vou crescendo, eu vou sendo edificado. Eu já estou há 5 anos na igreja, 10, 20, 30. Oh, eu cresci. Não. O que fala o Paulo e o autor de Hebreus? Eu queria dar uma coisa mais sólida. Vocês precisam de leitinho. Eu queria dar uma coisa mais sólida, carne para vocês comerem. Vocês não vão conseguir digerir. Vocês são pequeninhos. Pelo tempo decorrido da conversão, era para vocês serem mestres. É para estar ensinando. E eu vou ter que dar um leitinho para vocês. Então, o crescimento não é natural. Não é, eu fico no meio dos crentes que eu cresço. O irmão lê muita Bíblia, eu fico perto dele e eu vou crescer. Não, você que tem que ler. O que está na cabeça dele, no coração dele, é dele. Ele não passa por osmose. Você tem que alimentar a sua, né? Então, não é uma coisa natural. Então, nós precisamos cultivar o direcionamento da nossa mente. Nós temos que cultivar o hábito de direcionar a nossa mente, de ter a nossa mente em coisas importantes. Isso é cultivado, não é natural, não vem com o passar do tempo. Essas disciplinas fazem parte de um, vamos usar a expressão, um treinamento da mente. Eu gostaria de ler lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Não é 2 Colossenses, é 2 Coríntios. Isso. Eu abri na primeira aqui e não estava achando. 2 Coríntios 10. Eu vou ler desde o 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Aí, carne com os dois sentidos. Embora andando na carne, embora eu ainda esteja vivo, estou no corpo, não morri, eu não luto segundo as armas da carne. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é espiritual. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Ele está falando de uma luta que está acontecendo na mente. Aí ele usa essa expressão, destruindo sofismas, levando contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo todo o pensamento. O pensamento tem que estar preso à obediência de Cristo. Não pode estar solto. Eu gostaria de ler uma coisinha. O Calvino, comentando exatamente este versículo, ele fala algumas coisas interessantes. Ele fala que esse versículo trata do processo de preparação por meio do qual os homens são conduzidos à obediência a Jesus Cristo. É uma preparação, como os homens são conduzidos lá. Ele fala que nós temos que entregar nosso entendimento e renunciar à sabedoria da carne e oferecer a Cristo nossas mentes vazias para que Ele as possa encher. É interessante que, falando sobre esse de trazer o pensamento cativo, ele fala, isso equivale a dizer que a liberdade da mente humana precisa ser restringida e dominada. A liberdade da mente humana precisa ser restringida e dominada. Não pode ficar solta, não pode ficar divagando. Eu penso o que eu quero, eu vejo o que eu quero, é o que faz o homem sem Deus. O que está falando? Não, o pensamento tem que estar preso a Jesus Cristo. Por quê? A nossa natureza carnal vai levar para longe. Cuidado com isso. Então, é preciso esforço, dedicação, empenho. Quando nós falamos nisso do esforço, da dedicação, nós lembramos, é um texto que eu tenho lido várias vezes, e vamos ver com um pouquinho mais de calma. Nós vamos só começar, só vou dar uma lida, que é na segunda carta de Pedro, capítulo 1, tenho falado algumas vezes, quando a gente aborda o que aparece ali no versículo 5 e no versículo 10, que fala da diligência, não é? O versículo 5 fala de reunindo toda a vossa diligência, e no 10 fala, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Eu gostaria de ler um pouquinho mais aí desse texto. Isso aí tem a ver com o nosso empenho, com a nossa dedicação. Não vamos falar, não, olha, eu não consigo orar, eu não consigo ler Bíblia, eu não consigo ler bons livros, eu vou escutar uma pregação, eu durmo, parece que sou eu também. Mas é natural, a gente tem essas coisas. Mas é preciso empenho, dedicação. Por isso que fala, diligência cada vez maior. Diligência é empenho, esforço, dedicação. Aqui fala no versículo 3, 2 Pedro 1, 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele começa, ele fala que pelo poder de Deus nos foram dadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O poder de Deus nos capacita e nos dá tudo aquilo que nos conduz à vida, aí creio que esteja falando de vida espiritual, que nós podemos viver em comunhão com Ele, e a piedade. Nós já vimos o que significa piedade, é uma vida agradável a Deus. É feito de duas palavras, é a boa adoração. É uma adoração com o comportamento diário. Tudo o que nós precisamos para isso, Deus nos deu. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Isso inclui a capacidade para eu dedicar esforço, para eu me dedicar, me esforçar nesse sentido. A vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Essa palavra aí, que é uma palavra no original que é traduzida por conhecimento completo ou pleno conhecimento, na verdade não está falando conhecimento completo de Deus. Eu vou saber tudo sobre Deus. Não é nesse sentido. Seria um conhecimento superior. O que significa isso? É um conhecimento que não é só intelectual, mas é intelectual e prático. Eu sei na minha cabeça, isso se transfere para a minha vida, e eu conheço Deus porque eu ando com Ele. Eu tenho comunhão prática com Ele. Aquilo que eu conhecia na minha cabeça se transformou em alguma coisa prática na minha vida. Isso é que é o conhecimento completo. Não é saber tudo sobre Deus. Tirar isso da cabeça. Então, a ideia é, através desse conhecimento, vocês sabem as coisas sobre Deus, isso se transformou em alguma numa realidade na vida prática de vocês. Pelo conhecimento completo, por esse tipo de conhecimento, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais, por essas coisas todas que nos conduzem à vida e à piedade, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Para quê? O alvo. Para que vos torneis coparticipantes da natureza divina. É para nós participarmos da natureza divina. A gente já viu aqui de uma maneira simples. A natureza divina é uma natureza que tende sempre para o bem. Sempre para o que é bom. Sempre em direção oposta ao pecado. Essa é a natureza de Deus. Por isso que Deus não peca. Deus não é tentado e a ninguém tenta. A natureza dele é essa. Como nós já vimos quando falamos de natureza. Então, a natureza do leão é comer carne. A natureza de um antílope é comer capim. Aquilo é o natural. A natureza de Deus é fazer o bem. Por quê? É o óbvio, né? A natureza de Deus é fazer a sua própria vontade. E tudo que é da vontade de Deus, por definição, é o bem, né? Então, a natureza de Deus é fazer... E nós vamos ser coparticipantes. Na terra, não integralmente. No céu, sim. Aqui na terra, não. Mas esse é o alvo. E é interessante que ele fala... Para que vos torneis coparticipantes da natureza divina... livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Como é que vocês vão se tornar? Conforme vão se libertando da corrupção. A palavra corrupção é a mesma que aparece lá em Gálatas, né? Aquele que semeia na carne, ele vai colher corrupção. Mas você tem que se livrar dessa corrupção. Semeia na carne, vai ter aquilo que você está querendo se livrar, de que você está querendo se livrar. É a mesma palavra. Semear no Espírito vai colher a vida eterna. Semear na carne vai colher corrupção. É a mesma palavra que está aqui. Corrupção das paixões que há no mundo. Paixões que há no mundo. Paixões, nesse sentido, desejo pecaminoso. É a mesma palavra que aparece lá em 1 João, concupiscência. Que fala, 1 João 2, começando 16, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência, que aqui é traduzido como paixão, esse desejo pecaminoso, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai. É o que fala lá em João, não procedem. De uma maneira muito simples, a gente colocou como a concupiscência da carne, dos olhos, e a soberba da vida é o desejar aquilo que o mundo deseja e ficar orgulhoso por ter aquilo que o mundo tem. E mundo aí, nesse sistema de valores que ofende a Deus. Quando aí fala, não ameis o mundo, está falando nesse sistema de valores. Não é, não é tudo o que o homem sem Deus quer, eu não posso querer. O homem sem Deus quer um carro, eu não posso querer um carro. Ah, ele quer comer panetone, eu não posso comer panetone. Não é isso. Não é isso que ele está falando. O alvo daquilo, para quê? Tem coisas legítimas. Eu falei aqui que já conheci um indivíduo que ele comprou um carro zero, vivia fazendo conta e a preocupação dela era como pagar as prestações do carro zero. Mas ele queria andar no carro zero. Está errado comprar o carro zero? Não. Desde que eu tenha condições de comprar um carro zero. Mas a vida dele girou em torno daquele carro o tempo todo. Aquilo era, ele só pensava naquilo. Cuidado com isso. Tem gente que compra, o carro tem condições, está bom, comprou. Não, não é errado fazer essas coisas. Vamos tomar cuidado isso. Quando eu falo de ter as coisas e de se orgulhar, aquilo é o alvo da vida desses indivíduos. Aquela é a razão de eu estar vivendo. Tomar cuidado com isso. Quem é que se faz sobre esse aí? Quem é que te faz sobre esse? Você lembra 1 Coríntios 4, 7? Ou que tens tu que não tenhas recebido? E se recebesse, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Por que esse orgulho? Tomar cuidado com isso. Aqui está falando, pelo poder de Deus nos foram dadas todas as coisas que levam à vida e à piedade. Uma vida com Deus, uma vida para Deus. Uma vida em comunhão com Deus e uma vida agradável a Deus. A vida e a piedade. Pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude. Conhecimento completo, da cabeça e passou para a vida, faz parte da vida do indivíduo. Por essas coisas nos têm sido dadas as suas preciosas e muito grandes. Para quê? Para que nos tornemos participantes da natureza de Deus, que a de Deus só tende para o bem. O alvo é esse. Aqui nós não atingimos, mas é a santificação que nos faz isso, é a santificação que nos aproxima mais de Deus. Faz parte da santificação a luta contra o pecado, como falou o John Owen. Não pode desistir da mortificação, da luta contra o pecado, senão esquece santificação. Co-participando da natureza divina, como? Se livrando exatamente da corrupção das paixões ou das concupiscências que há no mundo, nesse sistema de valores. Por isso mesmo, por causa disso, aí vem uma série de coisas que nós vamos ver na semana que vem. Vamos agradecer, então. Nós te damos graça, Senhor, pela tua palavra. Nós te damos graça, Senhor, porque podemos nos reunir para meditar a respeito dela. Nós te damos graças pela tua graça, porque tu nos resgataste e nos deste o teu Espírito, para que por ele possamos seguir no caminho da santificação. Senhor, coloca nos nossos corações a motivação, o propósito de estarmos nos aproximando a cada dia mais de ti, tendo vitórias na luta contra o pecado, sendo santificados pela ação do teu Espírito, pela capacitação dele nas nossas vidas. Senhor, traze a nossa mente cada vez mais que estamos na tua presença, que vivemos em ti, que possamos ter cuidado com a nossa família, com aquilo que a nossa família e nós mesmos ouvimos, vemos, lemos, conversamos, os lugares que frequentamos, que Que a nossa vida, Senhor, possa girar em torno de Ti, que a nossa vida aqui seja vivida em função da próxima. Capacita-nos, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.